Você está ouvindo Antonina Blues. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba com esse brilhante artista paranaense, o pianista de blues e jazz, Bernardo Manita. Bernardo é pianista, cantor e compositor. Iniciou seus estudos no piano erudito aos 7 anos de idade. Mais tarde, se formou em piano pelo método Suzuki e cursou piano avançado na Escola de Belas Artes do Paraná. O interesse pelo piano popular veio na sequência, quando começou a ingressar no estudo da improvisação, jazz e blues. Participou de turnês com pianistas de nomes do blues americano como Guy King, Muddy Morganfield, Ludie Bell, Dietra Farr e Omar Coleman. Em 2013, mudou-se para Chicago, nos Estados Unidos, para aprofundar seus estudos na música americana, onde estudou jazz e blues com o pianista Chris White. Formou um trio de jazz e blues, Bernardo Manita Trio, onde se apresenta constantemente em bares e casas de shows pelo país. Então vamos aproveitar a presença desse gênio da música aqui no Antonina Blues para que todos conheçam um pouco mais da história e da experiência musical deste fenômeno de Curitiba. Boa tarde, Bernardo.
Boa tarde, Joana. Tudo bom?
Tudo bem. Então é um orgulho nosso ter hoje a presença do Bernardo aqui. Eu sou fã, né? Sou fã dele. Acho o trabalho dele maravilhoso. Bernardo, eu queria que você contasse para os ouvintes aqui como é que começou essa tua história com a música, assim, desde pequeno, como você escolheu o piano na tua vida?
Bom, na verdade, quem escolheu o piano na minha vida foi minha mãe. Eu comecei muito novo, assim, não tinha, acho que tão novo assim, a gente não tem tanta escolha, assim, né?
Mas ela já tocava e tal?
Não, a minha mãe, assim, diz ela que desde a época que eu tava na barriga dela, ela desejava que tivesse um filho músico. E depois, quando eu nasci, ela tava meio que no meio, ela estudava educação artística, né, na FAP aqui de Curitiba. Uhum. Então,
já
ela tava
meio
que no meio dos músicos também, né? E bom, depois que eu nasci, eu comecei a estudar piano cedo, né? Com 6, 7 anos na Belas Artes, aqui do Paraná. E depois, quando eu fiz 12 anos, eu meio que larguei o piano e fui tentar viver a minha história, assim, né? Porque até então eu já só tinha vivido a história da minha mãe, o que minha mãe queria. Mas assim, nunca larguei da música. Eu tocava trompete na banda do colégio, eu tocava violão nos lugares onde eu frequentava. Mas o piano eu realmente larguei. E acabei tentando ser outras coisas na vida, né? Eu acabei me formando em direito. Fui militar, fui atleta, né? Fui fazer triatlon, fui até campeão de triatlon. Mas no fim a maldição da minha mãe voltou e com 17 anos, assim, eu já tinha na cabeça que eu queria voltar a estudar música e ser músico, né? Foi quando eu voltei a estudar piano e não parei mais.
Olha, que legal. E, Bernardo, como é que é essa tua relação com a música e o improviso? Porque a gente estuda... Eu também estudei música quando era nova, né? Queria ser atleta, não queria ser musicista, né? Eu falava que minha mãe fazia tocar piano aqui. Eu queria ser jogadora de vôlei. Que droga! Mas eu sempre tive essa dificuldade na hora... Né? Porque o piano é um instrumento difícil, né? De você aperfeiçoar a tua técnica nele. Não é todo mundo que senta e toca, né? Como o Bernardo Manita. Mas como é que você criou todo esse talento e essa desenvoltura na improvisação no piano? Que eu sei que isso é muito difícil.
Uhum. Eu acho que o piano, assim, no Brasil, ele é um instrumento elitizado, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um instrumento popular, né? Até talvez pela razão de ele ser caro aqui no Brasil e talvez por a gente não ter muitos artistas, né, que usam esse instrumento. A gente tem bastante gente que toca violão e guitarra, mas poucos artistas que tocam piano, né? Na mídia, para divulgar o piano, né? Então eu acho que por essa razão talvez seja um pouco mais não tão comum assim, né, as pessoas tocarem piano. Né?
Mas mesmo vezes... porque quem busca o estudo do piano, quando ele vai buscar esse estudo, ele vai ter uma formação clássica inicial, né?
Sim, exato. Por não ser um instrumento popular, a gente não tem também escolas nem métodos, né, de estudo dele, né, como um instrumento popular. A gente tem escola é mais erudita da Europa, né? Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos para estudar porque eu sabia que lá, como é um instrumento popular, ele é muito antigo o estudo do instrumento, né? Então, hoje em dia, ele já tem vários métodos de instrumento, do instrumento popular, do piano popular. Não só o instrumento erudito, como aqui no Brasil. Agora está mudando, porque com a internet a gente tem muito contato com o pessoal de lá, né? Mas, enfim, eu comecei a estudar o piano erudito e eu ouvia muita rádio, né? As coisas que tocavam na rádio. E as coisas que a gente ouve na rádio não é erudito, né? Talvez... assim, infelizmente ou felizmente, não tem só erudito, mas eu não ouvia isso, então o que eu vivia no dia a dia não era o que eu tocava em casa, né? Então eu comecei a tentar tocar as coisas que eu ouvia de ouvido, né? Acho que como qualquer outro músico, sempre começa assim, né? Então a gente começa a fugir meio do erudito, tanto que eu parei com 12 anos de estudar o piano, porque eu já não estava mais gostando do erudito, porque eu achava que existia uma diferença entre o erudito e o popular, né? Na época eu achava, né? Hoje eu já penso diferente. Uhum. Mas, então eu comecei a estudar de ouvido as coisas populares, tirar até o dia que eu conheci Ray Charles, né? Que foi o dia que eu comecei a me introduzir na música americana, né? E quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei louco. Então, eu lembro que eu comprei... Eu não sou tão velho assim, então eu já comprei o CD, né? Os CDs dele já... E eu vi em casa e tentava tocar junto, tirar as linhas de piano. E também foi a época que eu comecei a cantar também, né? Tentava imitar ele. E nessa busca eu comecei a procurar pessoas que já sabiam tocar o estilo pra me ensinar também, né? Pra saber a parte técnica também do popular, né? A teórica também, né? E então eu achei um professor aqui em Curitiba, na época ele já é falecido, mas o Zé Fonseca, que ele tocava música brasileira e ele começou a me ensinar um pouco de improvisação, né? Mas a minha dificuldade, depois eu fiz aula com um pianista bem jovem, mais jovem que eu, que hoje está na Berklee estudando, conseguiu uma bolsa, que é o Paulo Vitor, que também me ajudava essa parte de improvisação dentro do jazz, né?
Mas então você acha que o estudo, ele consegue te levar a esse caminho do improviso, né? Eu pergunto isso pra você porque, às vezes, eu acho que toda essa formação erudita, ela vai bloquear um pouco todo esse processo do improviso, né? Porque você vai tocar com partitura, né? Então você vira um técnico da música, né? Você tá ali interpretando, né, outros compositores e sempre dentro dessa coisa clássica. Aí quando você vai, você acha que com o estudo você consegue chegar ao improviso assim com facilidade ou né, essa noção de harmonia e de tudo que o improviso exige, né? Você acha que então um piano que teve, uma pessoa que teve uma formação clássica, se ela estudar harmonia, se ela estudar com um estudo dedicado, ela consegue chegar no piano popular, que é, né, ao meu ver, parece mais difícil?
Então, na verdade, eu quando era jovem pensava assim, né? Foi por essa razão que eu parei de estudar o piano, né? Mas eu descobri que, na verdade, não tem a diferença, né? A gente acaba vendo a diferença porque hoje a gente divide a música, né? A gente divide muito, por exemplo, música erudita, música... Até os estilos, né? Como música... o jazz, o blues, o pop, o rock. Mas...
E porque as escolas são meio acadêmicas, as escolas de música, né? Eu acho que isso também atrapalha um pouco, assim...
Eu não sei, mas os pianistas clássicos, os grandes pianistas, eles eram improvisadores, né? Tanto qualquer um que você pegue, por exemplo, Chopin, era um grande improvisador. Bach, sim, era um dos maiores improvisadores, né? E eles estudavam isso. Na verdade, a gente não estuda isso aqui. Talvez o problema da educação básica daqui do Brasil, assim, porque a gente acaba estudando e eles separam a música, né? Então, por exemplo, você entra na Escola Belas Artes, você estuda só o piano. E você tem até matérias de harmonia e de teoria, mas Mas às vezes são meio superficiais, assim, né? Se você realmente estudasse aquilo e aprendesse, você ia ver que faz tudo parte da música.
Sim, se não ficasse na teoria, se
você muda o estilo, né? O estilo você muda, mas a música, ela é universal e sempre foi. Ela é a mesma música que a gente toca hoje, é a música que Chopin tocava, que Beethoven, que Bach tocava. Então, eu acho assim, na verdade, a gente faltava no Brasil métodos, né, de piano popular. Mas assim como eu acho que a educação erudita no Brasil também é defasada, como a maioria da educação do Brasil.
Sim, com certeza.
Então,
em todas as vertentes artísticas, né?
O músico que busca a improvisação, ele acaba percebendo isso, a gente acaba estudando outras coisas e percebendo que no final volta para o mesmo lugar, né? Então, eu procurei, claro, eu comecei de ouvido, mas depois eu tive vários professores que me ensinaram, até lá nos Estados Unidos, um professor muito bom, que você falou, o Chris White, que me deu algumas dicas de como estudar música popular, formas.
Quanto tempo você ficou lá estudando nos Estados Unidos?
Eu fiquei 6 meses só.
Uhum. Mas foi importante para a tua carreira, né? Com certeza.
Foi super importante. Eu gostaria de ter ficado mais, assim, né? Eu acho que se eu ficasse uns 4 anos lá, estudando do jeito que eu estava estudando, eu acho que eu ia voltar mais.
E hoje, além de tocar, você ensina também?
Eu já dei bastante aula. Agora eu dou pouca aula. Eu tenho alguns alunos só, mas são bem poucos, assim. Porque, na verdade, os horários não acabam encaixando, assim, né?
E, Bernardo, você, além de tocar, né, canta junto, compõe, canta, né? Como é que é esse processo de criação, o piano, a voz, como é que você desenvolve essas músicas?
Bom, na verdade, isso é um pouco mais natural, porque eu já sei tocar, né? Eu acho que a melodia de compor é mais fácil. O que é mais difícil para mim talvez seja a letra, porque eu não escrevo, né? Também não sou, assim, poeta, então é essa parte que é mais complicada. Às vezes a gente precisa de parceiro para colocar a letra, né? Mas o processo de criação, ele acaba vindo junto, porque quando a gente toca, a gente também canta, né? A gente às vezes não canta fisicamente, mas a gente visualiza na cabeça a melodia, né? E às vezes a gente canta junto também, né? Até pros alunos que eu tenho, eu falo que é muito importante isso, cantar junto com o que você está tocando, né? É bom para sua percepção, bom para sua afinação.
É, para quem tem coordenação para isso, deve ser fantástico.
Eu acho que
eu travaria, sabe? Porque você tem que... São né, duas partes do cérebro ali que você vai ter que fazer pensar juntas, né?
Uhum. Os músicos que tocam esses instrumentos harmônicos, eles têm uma dificuldade, às vezes, dessa visualização e afinação, né? Porque os músicos de mais melódicos, por exemplo, os de sopro, ele já tem, às vezes, a nota que ele quer na cabeça, né? E a gente, por estar tudo ali, né, na mão, na nossa mão, às vezes a gente fica meio preguiçoso com isso, né? Então é importante cantar.
É verdade, é verdade. E a tua história com o blues, Bernardo? Como é que é a tua história com o blues, né? Que hoje o blues e o jazz são os estilos que você se apresenta, né? As tuas composições também estão em torno disso. Eu quero que você conte, já que o programa é de blues, né? Que você conte pra gente a tua história com o blues.
Tá. Bom, a minha história com o blues começou na mesma época que começou a música popular, né? Foi ouvindo Ray Charles. E Ray Charles foi um cara que gravou bastante blues, na verdade. Ele começou tocando gospel e blues, né? E eu comecei tirando essas músicas. Então, eram as músicas que eu tocava populares, eram as popular americana, né? O blues. E eu gostava muito de ouvir um cara, um guitarrista de Curitiba, que chama Décio Caetano. E eu lembro que quando eu comecei, ele tocava num bar aqui de Curitiba, da Ieda Godoy, que chamava Onca. Agora já não existe mais. E eu ia sempre que eu podia assistir ele. Eu gostava bastante do baterista também, que tocava com ele, Fernando Ribabem. E um dia eu cheguei pra ele e falei, pô, Décio, posso dar uma canja aí contigo e tal, né? E na época até a gente brinca, na época ele falou que não podia, né? Não me conhecia. Passou 1 mês, 2 meses, ele me ligou perguntando se eu podia tocar na banda dele, né? E acabou que eu fiquei tocando durante 7 anos na banda dele. Então essa história do blues começou ouvindo o Ray Charles, e depois eu comecei a tocar na banda do Décio, né? E durante esses 7 anos a gente acompanhou também muita gente de fora, né? O Décio sempre foi um cara que conhecia as pessoas do blues e chamava a gente de fora do país para vir tocar no Brasil, né? Então a gente tinha essa oportunidade de tocar com esses caras, né? Além do Décio. E toda vez que vem um, a gente tem que tocar o repertório inteiro. Então a gente tem que ouvir todo o repertório do cara, tem que tirar todo o setlist, né, do cara pra gente tocar. Então acabei que fui ouvindo bastante, né, blues e tocando com bastante gente.
E hoje você tem a tua própria banda também, né, que te acompanha nos shows. E como é que são esses shows hoje aqui em Curitiba, Bernardo? É, você mesmo falou que o piano ainda tem essa questão elitista. Você sente isso nos shows também, assim, nas apresentações? É, dificuldade, às vezes, para tocar nos lugares aqui em Curitiba? Como é que você vê isso?
É, na verdade, a dificuldade é quase impossível a gente conseguir lugares para tocar em Curitiba com piano, né? É, assim, o blues ele é uma música, é até engraçado assim, porque ele o blues é uma coisa do gueto, né? É uma coisa mais simples, né? E mesmo no Brasil as pessoas também, as pessoas ricas, as pessoas pobres, todo mundo
é bem democrático, né?
É,
e também de diferentes idades, né? Não é uma coisa segmentada assim como a gente vê às vezes o punk rock, né? Acaba atraindo mais os jovens. O reggae tem um público determinado que atrai, e o blues ele tem essa coisa de ser abrangente.
Sim, né? Até porque talvez ele seja o início de todas essas vertentes, sim, né? É, mas a dificuldade é que a gente não consegue tocar em qualquer lugar pela falta do piano, do instrumento, né? Então, algumas vezes a gente consegue levar teclado, né? Como foi o caso do Festival de Antonina. E na maioria dos bares também da cidade a gente tem que tocar com teclado. Mas tem lugares, né? Não é assim tão... E acaba que eu toco mais com piano em eventos.
Uhum.
Né? Em eventos assim, casamento, que a pessoa contrata o músico e contrata o piano também, né? Que eu brinco, é o quarteto, né? É o trio mais o quarto integrante, que é o piano.
O piano. É, não, realmente é difícil, né? Não é todo local que você vai, né? Mesmo nesses espaços de evento, é difícil ter um piano, uhum, né? E você sente uma diferença entre tocar o piano no teclado e num piano acústico, assim, né?
É, tem diferença. Bom, eu na verdade, eu sou pianista, né? Eu vendi meu piano ano passado, só porque eu tive que pagar o CD. E faz um ano que eu estou estudando no teclado, mas eu a vida toda estudei no piano, então a gente se acostuma, né? O piano ele tem um peso diferente, ele tem uma resposta diferente. É, ele é um instrumento inteiro acústico, então quando você aperta a tecla, ele tem vários movimentos até o martelo bater na corda. E esses movimentos a gente sente, né, no dedo. Né? E no teclado já não, então a gente tem uma intensidade diferente. Eu, quando comecei a tocar teclado, eu me batia bastante, ainda me bato um pouco, porque às vezes você toca a tecla e você acha que vai sair mais fraco, uhum, e sai muito forte, né? Então tem essas coisas, na verdade é quase uma técnica, o instrumento é o mesmo, digamos, mas a técnica é diferente.
Uhum.
Né?
Legal, eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 2 horas conversando, né? Bernardo tem muita coisa para contar pra gente, mas infelizmente o tempo é curto. E eu lembro a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura de Curitiba que o Bernardo também estará em breve no programa da Bárbara Kirchner, né? Que chama Curitibaneando, isso aí, né, Bárbara? Eu sempre engasgo no nome. E ele também vai estar lá e vai tocar ao vivo, inclusive, no programa da Bárbara. Então, fiquem ligados na Rádio Cultura de Curitiba e a gente estará divulgando também todo esse material lindo aí que o Bernardo proporcionou aí pra gente, né? E pra todo o público paranaense aí, todo público, né, que tiver interesse em conhecer o trabalho do Bernardo, que é fantástico.
Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de vir e mostrar um pouco do trabalho pra você.
E quem quiser conhecer, então, na sexta-feira no Dizzy Café, pode chegar lá, que eu já fui na sexta passada e, ó, é fantástico. Vale a pena. Muito obrigada, Bernardo, pela presença aqui na Rádio Cultura.
Obrigado, eu que agradeço.
Você está ouvindo Antonina Blues.